A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Pesquisa, os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e começa agora o programa UFPA Pesquisa, que hoje apresenta o LAMEMO, que é o Laboratório de Memória e Patrimônio Cultural da UFPA. Para falar sobre a história e os projetos desenvolvidos por esse laboratório, eu recebo a professora Cibele Salvador Miranda, que é doutora em Antropologia e professora adjunta da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e também no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo aqui da UFPA. A professora Cibele também é a coordenadora do LAMEMO. Professora, bem-vinda. Recebo ainda o Ronaldo Marques de Carvalho, que é mestre em arquitetura e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia. O professor Ronaldo também é pesquisador associado do LAMEMO e possui especialização em arquitetura nos trópicos e em orientação acadêmica. Professor, bem-vindo.
Obrigado pelo convite.
Professora Cibele, eu queria que a gente começasse o programa com a senhora comentando um pouco da história do LAMEMO. Quando surgiu esse laboratório, né, e qual o propósito dos estudos que ele desenvolve?
O LAMEMO ele surgiu em 2009, em função da nossa pesquisa de doutorado, que foi sobre a Cidade Velha e o Complexo Feliz Lusitânia. Então, já como professora da Faculdade de Arquitetura, nós sentimos a necessidade de criar um laboratório que trabalhasse com a questão da preservação do patrimônio numa ótica multidisciplinar, que abrangesse arquitetura no contexto da cidade, em relação com outras disciplinas, como a história, a antropologia, as ciências sociais, do modo geral, né? E, então, o nosso laboratório ele tem por objetivo aprofundar estudos sobre arquitetura paraense, sobre patrimônio paraense, e nessas várias relações que eu falei, né, multidisciplinares, e em contato também com pesquisadores de outras instituições nacionais e internacionais.
Agora, como foi o processo inicial dele? Qual foi um primeiro projeto, a primeira atuação? Foi realmente só a sua tese de doutorado ou já teve alguma outra atuação logo nesse início? Alguma ação em campo? Como é que foi?
No início da formação do laboratório, nós começamos com uma pesquisa que no início não tinha ainda nenhum fomento, né, nenhuma verba, um intento do professor Ronaldo Carvalho, que era trabalhar um pouco para compilar e divulgar a história do próprio curso de arquitetura da UFPA, né, que daqui próximo ano já vai fazer 50 anos, né, então era uma história que ainda não tinha sido escrita, ainda não tinha sido organizada, elaborada, né, e ele tinha muito interesse em que isso se concretizasse. Então, dentro do laboratório, nós começamos a trabalhar com um pequeno grupo de professores e de alunos voluntários, né? Nós trabalhamos com workshops, com oficinas, com esse de produção de texto, de metodologia científica, e ajudando na formação desses alunos. Muitos eram ainda calouros ou do segundo ano, e esses alunos eles se motivaram muito, né? Tanto que quando a gente fez a seleção desses alunos foi a partir de uma redação para que eles explicitassem qual era a importância de escrever a história do curso de arquitetura. Então, acho que isso foi extremamente importante.
Mostra essa variedade, né, da atuação de vocês, né? Não só a arquitetura, mas a memória, né? O que essa arquitetura traz, não é isso?
Exatamente. Até para ajudar na reflexão, né? Porque muitos alunos, quando entram nos cursos, eles não sabem aquilo que ocorreu antes, né? O que já foi pesquisado, o que já foi produzido, quais as atividades de extensão que já foram realizadas, qual realmente foi a contribuição daquele curso para a sociedade, né? Então, escrever a história do curso de arquitetura foi muito difícil, foi muito complicado do ponto de vista da falta da memória, nesse sentido que nós temos, né, uma carência muito grande no Brasil todo, especificamente no Pará, e institucionalmente também a gente luta muito para preservar os acervos documentais que se perdem dentro da própria instituição e dificultam com isso a gente ter uma visão retrospectiva sobre aquilo que já foi feito.
Professor Ronaldo, eu queria que você comentasse um pouco desse trabalho então inicial, né, resgatar essa memória.
Essa ideia, na verdade, já vinha se arrastando durante muitos anos. Na década de 80, eu tive a oportunidade de orientar um trabalho de conclusão de curso que falava exatamente sobre a memória, a história do nosso curso. E a partir do momento em que nós passamos a ter corporificado o nosso laboratório, veio a esse trabalho, né, de tal maneira que agora a gente, já com ele concluído, nós pretendemos, estamos trabalhando já para que ele seja inclusive editado, né, e a partir daí a gente vai ter já escrito, né, aquela memória escrita da nossa história e da história do curso de arquitetura.
Professora Sibélia, vocês aqui são dois dos integrantes, né, do LAMEMO, mas com certeza tem outros professores, outros alunos, iniciação científica, né? Qual é a equipe hoje do LAMEMO?
Bem, propriamente da faculdade, né, que estão permanentemente no LAMEMO, além de nós, tem a professora Ana Lea Nassar Matos, a professora Elna Maria Anderson Trindade. Tem outros professores também do IFCH que participam conosco de projetos, é a professora Jane Beltrão, o professor Márcio Couto, que estão sempre trabalhando em conjunto dentro do laboratório. E nós temos mestrandos que trabalham conosco, atualmente são 5 mestrandos, né, e uma mestra já que foi nossa orientanda, que continua trabalhando como pesquisadora, né, do laboratório, continuando a desenvolver as pesquisas de laboratório. Iniciação científica, são 2 alunas, temos alunas voluntárias também, tem uma bolsista de extensão também, porque o LAMEMO também atua na área da extensão, né? Em 2010, nós conseguimos o prêmio da PROEX de Arte e Cultura, em que nós realizamos o inventário da antiga estação ferroviária da Vila Pinheiro, de Coraci. E então, a gente desenvolve, além disso, o trabalho de extensão de projeto mesmo de arquitetura, que não são, digamos, diretamente relacionados com o patrimônio, mas de alguma forma eles estão relacionados com a cultura paraense, que é também um objeto maior de interesse do laboratório. Então a gente trabalha também com comunidades rurais, com desenvolvimento de projetos de agroindústrias em parceria com também
o curso de Engenharia de Alimentos. Né?
Isso, de Engenharia de Alimentos lá do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Então, lá mesmo também ele procura abrir esse intercâmbio dentro da UFPA e também fora da universidade.
Agora eu queria que vocês falassem um pouco de como é que se relacionam esses dois conceitos, né? O patrimônio cultural e a memória. Qual é a relação, qual é o ponto que liga esses dois conceitos, né? Qual a importância do patrimônio para a preservação da memória? Como é que isso se dá?
A questão da memória, ela é algo bem latente hoje em dia, né, essa discussão. E o patrimônio edificado, o patrimônio material, ele é importante como um recurso que faz as pessoas fazerem uma reflexão sobre o passado, né, e terem presente a noção da duração, né, do tempo passado, do tempo decorrido, da duração que consolida práticas, que consolida a história de uma sociedade. Então, uma sociedade como a nossa, paraense, né, que não é tão longa como as europeias, por exemplo, mas que tem já toda uma trajetória muito consolidada de identidade, né, de formação de identidade, a questão do patrimônio material é muito importante, né, e a memória, ela vai sendo alimentada pelo reforço ao conhecimento desse patrimônio. Então, o nosso laboratório, ele também busca, através das suas ações e da própria interação que a gente tem, não só com os nossos bolsistas, mas com tudo que a gente procura levar das nossas pesquisas para a sala de aula, né, e que isso é fundamental, essa relação da tríade ensino, pesquisa e extensão, e que a gente procura exercitar com o máximo de eficiência, né, no laboratório, que a gente procura transferir conhecimentos das pesquisas para os nossos alunos diretamente e também trazê-los para contribuir nas nossas pesquisas.
Professor Ronaldo, complemento?
Inclusive dentro dessa questão do ensino, pesquisa e extensão, é possível, né, através das ações do laboratório, um paralelo entre essas atividades, na medida que se leva esse conhecimento das pesquisas para a sala e que se faz com que a sala também produza conhecimento através das pesquisas na disciplina, que são levadas pelas disciplinas da história, da teoria da arquitetura. Então, essa relação é muito importante. É importante também o desenvolvimento do trabalho na extensão, né, concomitante ao ensino e à pesquisa, porque através da extensão, aí dá a busca desse conhecimento e, ao mesmo tempo, a elaboração de projetos voltados dentro da própria cultura, para o patrimônio arquitetônico ou para o próprio desenvolvimento das comunidades, também faz com que se marque essa questão da necessidade da história, da necessidade da memória, né, e a necessidade da questão do patrimônio, enfatizando o patrimônio dessa maneira. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de trabalhar em projetos, né, e projetos que buscavam resgate exatamente da valorização do ambiente no momento em que se trabalha na concepção da arquitetura. E um outro aspecto também que é importante é que, com o desenrolar das ações do nosso laboratório, criou-se uma motivação, né? Nós passamos a ter uma motivação de trabalhar um tema no doutorado que nós participamos agora, já estamos numa fase já de trabalho, já de tese, né? Dentro da questão do patrimônio, dentro da questão da memória, e isso é muito importante. Quer dizer, os próprios professores, os outros colegas nossos que estão também fazendo doutorado na história, né, eles estão já imbuídos, né, dessa ideia de que todo esse procedimento, todo esse processo do ensino, da pesquisa, da extensão dentro do laboratório seja voltado exatamente para a valorização do patrimônio, seja voltado para a valorização da memória da nossa arquitetura e da nossa história.
A professora Sibélia estava comentando, esse patrimônio material, né, o edificado, dá uma noção, né, de como essa história foi construída, né, dá um aspecto visual até, né, do que foi essa história, de como ocorreu, né. Mas aqui em Belém a gente observa muito, né, essa depredação, né, alguns fatos lamentáveis que até ocorreram recentemente, né, na Cidade Velha, na Campina, prédios que às vezes são substituídos por edificações mais modernas e tudo mais. O que isso afeta, justamente? A gente perde essa noção da nossa história, do que vem ocorrendo, é isso que acontece quando a gente perde esse patrimônio? A gente perde essa noção da história, do que é essa nossa cultura?
Belém é uma cidade que sofreu um processo de modernização muito acelerado e pouco planejado. Então, a perspectiva que as pessoas tinham era que aquelas edificações, elas estavam ultrapassadas, elas estavam envelhecidas e que não tinham mais condições, né, de dar uma boa habitabilidade. E a ideia era substituir essas edificações por outras que fossem modernas, com uma tecnologia, né, que fosse mais, teoricamente, mais avançada. Então, esse ideário, ele levou que boa parte do nosso patrimônio ele fosse destruído, né, ele fosse alterado, ele fosse modificado de uma maneira, muitas vezes, esteticamente grosseira, e criando uma dificuldade em se traçar uma linha temporal, né, de desenvolvimento da própria cidade. Né? Todas as cidades, elas passam por vários períodos e cada período é caracterizado pelo seu traçado urbano, pelas suas técnicas construtivas, pelas formas da sua arquitetura. Né? E com essa substituição, com essa deformação que foram sofrendo as edificações e principalmente hoje com o abandono. O abandono é muito prejudicial, não só para o imóvel em si que está abandonado, mas para todo o conjunto, para toda a população que vive no entorno, perigo dele vir a ruir e destruir outras edificações, ele gera violência, né, gera uma série de ações, como a gente viu, né, moradores de rua se abrigam muitas vezes nesses prédios. Então, a questão de tornar e garantir a sobrevivência das pessoas que moram nesses locais, nas áreas históricas, principalmente o bairro da Cidade Velha, Campina e Reduto, né, e que muitas vezes não são alvo de intervenções do poder público que permitam com que as pessoas se sintam satisfeitas, se sintam, né, bem em morar nesses locais, e não queiram migrar para outros bairros, para condomínios fechados, etc. Então, essa valorização da qualidade, né, do espaço urbano e arquitetônico, ela é fundamental para que as pessoas até consigam perceber que a moradia numa casa antiga, muitas vezes, tem muitas vantagens, né, em relação a espaço, em relação à ventilação, em relação à própria independência, né, da família que mora, né, na habitação. Então, precisa haver uma valorização não só do imóvel arquitetura, mas de todo o conjunto urbanístico que o cerca, condições de esgoto, de tráfego, de, né, redes de energia, etc.
Complemento, professor Ronaldo.
Apenas para complementar que a gente sente muita necessidade que sejam colocadas de uma forma bem, bem contundente políticas, né, públicas que busquem esse resgate, né, e esse trabalho em cima desses prédios que são abandonados. Eles, tanto dentro das suas funções habitacionais, como outras funções que eles possam ter, e fazendo com que aqueles espaços urbanos passem a ter vida e sejam revitalizados. Um exemplo que a gente tem é a Cidade Velha. A Cidade Velha passou a ter uma outra conotação, né, em termos do viver a Cidade Velha, do morar na Cidade Velha, a partir do momento em que se trabalhou, né, todo um projeto, e que hoje nós acreditamos que com novas normas, novas leis, e que se façam dentro dessas políticas públicas, a cidade vai resgatar a história, né, e vai valorizar muito mais o seu patrimônio a partir desse momento. É pena que nós estamos trabalhando com isso, procurando divulgar, né, as questões das casas abandonadas, né, casas que são cobertas de mato, que até nós passamos a chamar de casas cabeludas, né, e lamentavelmente a nossa arquitetura se perde. E o outro detalhe também que é importante, e que o nosso laboratório está buscando isso aí, procurando fazer também, é trabalhar técnicas, né, que facilitem, que deem um suporte melhor para que se possa trabalhar o processo de recuperação também dessa arquitetura. Então, há necessidade que a gente estude técnicas compatíveis com base na questão da memória, na questão da história e na própria tecnologia do passado, embora se tenha soluções presentes. Então, eu vejo, nós vemos, através do nosso laboratório, esse caminho. Tem que se partir para novas políticas, né, políticas públicas para esse resgate, para essa valorização.
Só para complementar essa questão, eu queria saber um pouco mais sobre esse trabalho de desenvolvimento de técnicas. Como é que vocês buscam referências, por exemplo, europeias? Porque, por exemplo, as casas do Centro Histórico têm essa referência arquitetônica europeia, né? Vocês buscam nesses países outros pesquisadores que tenham conhecimento dessas técnicas, ou vocês desenvolvem outras novas, com novos equipamentos? Como é que é isso?
Não, o que está ocorrendo é que nós estamos começando, né, um trabalho agora em cima das tecnologias da arquitetura que foi produzida até o século XIX e início do século XX. A partir desses conhecimentos, a gente procura tomar como exemplo, né, ter como exemplo o próprio trabalho que é realizado em outros países. Nós temos permanentemente um intercâmbio com Portugal. A professora Sibéria teve a oportunidade, inclusive, de fazer uma pesquisa de 30 dias, procurando colocar um paralelo entre o patrimônio da cidade de Coimbra e o patrimônio da Feliz Lusitânia, em Belém. E, a partir daí, nós fazemos contato com a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa, procurando conhecer melhor o trabalho que eles fazem lá, os laboratórios que eles têm, porque esses laboratórios, eles ampliados, eles partem para outros laboratórios do próprio Instituto de Tecnologia da Universidade do Pará, como, por exemplo, o Laboratório de Química, o Laboratório de Engenharia Civil. Então, a partir desse momento, a gente está abrindo uma porta nova. Na verdade, é uma porta nova que está se abrindo. A partir desse momento em que a gente passa a conhecer, né, essas técnicas e a buscar esse intercâmbio entre a nossa universidade, nosso laboratório e os laboratórios de outros países, aí é especificamente Portugal.
Complemento, professor?
Isso aí é um trabalho mais voltado para a questão da tecnologia, né, do restauro, e que o professor Ronaldo, com a sua tese de doutorado, ele está vindo a contribuir com essa nova linha de pesquisa dentro do nosso laboratório.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa, que hoje apresenta o Laboratório de Memória e Patrimônio Cultural da UFPA, o LAMEMO. Aqui no estúdio recebo a professora Cibele Salvador Miranda, que é doutora em Antropologia, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e também do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPA. Professora Cibele é coordenadora do LAMEMO. Também recebo o professor Ronaldo Marques de Carvalho, que é mestre em Arquitetura e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia, e também é membro do LAMEMO. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
De volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje apresenta o Laboratório de Memória e Patrimônio Cultural da UFPA, o LAMEMO. Aqui no estúdio, a professora Cibele Salvador Miranda, que é doutora em Antropologia e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPA. A professora Cibele é a coordenadora do LAMEMO. E também o professor Ronaldo Marques de Carvalho, que é mestre em arquitetura, doutorando do programa de pós-graduação em engenharia e recursos naturais da Amazônia, e também é membro do LAMEMO. Retomando a nossa conversa, eu queria que a professora Cibele começasse esse bloco comentando um dos projetos de pesquisa desenvolvidos atualmente pelo LAMEMO, que trabalha a questão do imaginário, né, professora? Representações da arquitetura no Pará e em Alagoas, um estudo sobre as interações entre a arquitetura vernacular e o imaginário arquitetônico. Comente um pouco, professora, sobre esse trabalho.
Essa pesquisa ela é interessante do ponto de vista da cultura, como eu falei, né, que o LAMEMO, além da questão da memória e do patrimônio arquitetônico, ele é patrimônio cultural. Então, a gente trabalha de uma maneira bastante ampliada. Essa pesquisa ela é coordenada pelo professor Arthur Rosestraten, que é da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. Então, nós fomos convidados para integrar essa pesquisa junto com ele, e o LAMEMO participa já desde a primeira versão, essa já é a segunda versão da pesquisa, em que ele estuda a questão dos portadores de modelos de arquitetura no Círio de Nazaré. Então, é uma pesquisa inovadora. O professor ele trabalha com os promesseiros do Círio, né, aquelas pessoas que levam aqueles modelos, aquelas maquetezinhas de casas no Círio. E, a partir daí, esse é o imaginário, né, que é estudado. Ele foi buscar na sua tese de doutorado, isso remonta desde tempos quase que da antiguidade, em que havia uma série de personagens representados portando modelos de arquitetura e como essa cultura ancestral vai se passando através de um imaginário coletivo, ou seja, não necessariamente as pessoas sabem o que as outras fizeram nas outras culturas, mas é um imaginário coletivo que vai se passando através de séculos e até milênios, até chegar aqui a Belém do Pará, na nossa manifestação maior, que é o Círio de Nazaré. Então, o LAMEMO não poderia deixar de participar dessa pesquisa, e ela tem dado frutos muito grandes. O professor Arthur já foi apresentar o trabalho num colóquio em Portugal, já agora também no Uruguai, e essa pesquisa ela teve também uma participação muito grande dos nossos alunos da disciplina de Estética, e eles foram chamados a buscar os referentes, ou seja, as casas reais que se assemelhassem aos modelos que os portadores levam durante o Círio. Posso dizer até que foram momentos emocionantes em que os alunos apresentaram o seu trabalho diante do professor Arthur, da professora Karina, que também é professora da USP, e eles ficaram extremamente impressionados com a qualidade do trabalho dos nossos alunos, e de forma que contribuiu de uma forma muito intensa, não só para a pesquisa, mas para a formação dos nossos alunos e para a valorização de uma chamada arquitetura que é feita sem arquitetos, que é aquela arquitetura que simboliza muito a nossa identidade paraense.
Agora, nesse trabalho, né, quando vocês foram ver a referência para o modelo, né, o que vocês observaram realmente? Era compatível o modelo com o que eles fizeram? O modelo era apenas uma sugestão de como era a realidade? Como é que era?
Não, os modelos eles foram classificados realmente, né, em tipologias. E tanto em tipologias mais de fantasia, que foram chamados, que são aqueles modelos que não tinham uma relação direta, muito direta com a realidade, e outros modelos, modelos chamados arquétipo, que eram aquele modelo da porta-janela, que é uma casa comum, que qualquer um quando pensa numa casa, uma criança quando desenha uma casa faz assim, o telhadinho e a porta e a janela, né? Foram encontrados centenas quase que de casas dessa forma, e outros também modelos que já representam a casa edificada, com todos os seus detalhes. Geralmente casas de alvenaria, no estilo de dois pavimentos, com uma varanda na frente. Então foi muito interessante para observar a concretização desses modelos, né, e a coerência muito grande que existiu entre os modelos e realmente a arquitetura que é posta em prática pela grande maioria, até é muito importante porque serve como um questionamento para nós, professores de arquitetura e arquitetos, né, sobre o nosso papel na produção dessa arquitetura, já que a maior parte dessa arquitetura é feita sem o auxílio de arquitetos.
A própria visão arquitetônica da população, né? Porque eles, lógico, pensam em todos os aspectos. Por exemplo, a questão da ventilação, a entrada de luz ou não, né? Tinha isso também, né?
É o caso do projeto mental, né? Quer dizer, na verdade, a pessoa acaba tendo a ideia de como vai ser a sua casa, né? E executa com o trabalhador, com o operário aquela casa de uma forma só com a ideia, independente de fazer os desenhos da arquitetura, e que basicamente é o princípio de toda uma concepção arquitetônica, né?
Professor Ronaldo, o senhor junto com a professora Sibeli está num trabalho que trabalha memória e cidade nos itinerários da saúde em Belém colonial e imperial. Eu queria que o senhor comentasse um pouco desse trabalho, professor.
Pois é, esse trabalho ele começou também, né, com um intercâmbio com a Universidade de Portugal, né, em que a Santa Casa, né, os hospitais, os primeiros hospitais de Belém, né, surgiram. E a partir do momento de um convênio anterior, que foi com a Fiocruz, né, a gente passou a desenvolver esse projeto, que a professora Sibeli também coordena, onde se busca todo um itinerário realmente de como esses hospitais foram construídos no momento em que a cidade ia se desenvolvendo, né, e a necessidade de implantação de projetos em outra cidade. A professora Sibeli, inclusive, pode explicar melhor esse detalhe de como se processa esse itinerário ainda.
Essa pesquisa é uma pesquisa muito, já vem se alongando bastante no laboratório. Ela começou com um projeto da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, em que eles fizeram um inventário nacional do patrimônio da saúde, bens edificados e acervos, e escolheram uma equipe de cada capital brasileira para desenvolver a pesquisa na sua respectiva, né, jurisdição. E aí, para Belém, eles convidaram a professora Jane Beltrão, né, da antropologia, e a mim, né, da arquitetura, para trabalhar em conjunto na produção de fichas em relação às principais instituições de saúde que nós considerávamos aqui em Belém. E aí nós chegamos a 23 instituições de saúde. Esse material está sendo disponibilizado no portal latino-americano da saúde. E foi um tema extremamente gratificante, porque geralmente a arquitetura da saúde é vista muito pelo aspecto funcional e não pelo aspecto patrimonial. E nós ficamos muito surpresos realmente com a importância e a relevância desse patrimônio do ponto de vista arquitetônico e de contar uma parcela muito importante da história de Belém. E aí nós demos prosseguimento a esse trabalho com essa pesquisa que se chama Memória e Cidade, Itinerários da Saúde na Belém Colonial e Imperial, na tentativa de buscar mostrar no desenvolvimento de Belém como essas instituições elas foram se deslocando junto com o deslocamento, logicamente, da população e da constituição de novos núcleos. E o objetivo final vai ser elaborar esses itinerários como sugestões de visita para pessoas que locais ou turistas que venham visitar Belém e que tenham um outro olhar sobre a cidade a partir dos hospitais, das instituições de saúde.
E quais são as mais antigas, então, as mais antigas instituições de saúde? Qual é o itinerário delas? Qual foi a primeira e qual é o caminho que elas vêm seguindo?
As primeiras instituições, logicamente, estão na Cidade Velha e no bairro da Campina, né? Desde o Forte do Castelo já houve umas primeiras enfermarias, né? Das instituições mais antigas são o antigo Hospital Real, depois o Hospital Militar, que hoje é a Casa das 11 Janelas, o Hospital do Bom Jesus dos Pobres Enfermos, que é uma instituição que funcionava numa casa logo ao lado da Casa das 11 Janelas e que hoje já não se encontra mais no local, né? Do lado a gente tem um chafariz, uma área aberta, então essa instituição desapareceu, porém a sua memória mereceria um registro no local. O outro é o Hospital da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, o Hospital da Ordem Terceira, que é um hospital ainda muito requisitado.
Ativo ainda
muito
na antigo, cidade.
Isso. E a própria Santa Casa, que em 1807 ocupou o Hospital do Bom Jesus, no Largo da Sé, e que hoje funciona lá no bairro do Marizal. Então são as instituições mais antigas, mas a Santa Casa, ela durante algum tempo administrou praticamente todos os hospitais existentes em Belém, inclusive o Hospício de Alienados, que depois veio a ser o Hospital Juliano Moreira, no bairro do Marco, que também foi demolido. Então a gente tem muitos apagamentos, muitas ausências nessa história das instituições de saúde. E é isso que a gente quer contar, não só das instituições cujos prédios ainda estão em pé, mas também nos locais onde a sua referência material foi apagada.
E como é que vocês acessam esses dados? Porque se a referência material não está lá, é por depoimentos, há registros de arquivo, como é que vocês buscam isso?
Esse é um processo extremamente difícil. Inclusive, a gente está com um desafio muito grande agora com o trabalho de uma das nossas bolsistas, que é fazer a reconstituição virtual do Hospital Juliano Moreira. E a gente conta com uma carência quase que total de acervos, não temos desenhos, não temos fotografias suficientes. Então, a gente está trabalhando a partir das fotografias existentes e dos acervos pessoais dos ex-diretores e médicos, né, e dos seus depoimentos, para tentar recriar esse espaço, né, virtualmente.
Mas é realmente a maior dificuldade seria essa, né? Construir um objeto que não existe mais, né? Sem as referências.
Inclusive, né? A nossa estagiária, ela está trabalhando já aproximadamente desde o ano passado em cima da maquete eletrônica, reconstruindo o Hospital dos Alienados, né? Então, é um trabalho muito grande, até no aspecto da tecnologia da reprodução, do trabalho da maquete eletrônica desse patrimônio.
Do ponto de vista do estudo da arquitetura, é fantástico, porque o conhecimento que você vai adquirindo a partir da tentativa de se reproduzir o desenho, né, já é muito grande, já é um exercício extremamente fascinante, né, e muito produtivo, do ponto de vista da apreensão das formas dessa arquitetura do classicismo.
Agora, como vocês já comentaram, o Lamemo já está, vamos dizer assim, se expandindo, né? Ele tem essa proposta também interdisciplinar, né, de conversar com essas outras áreas, a antropologia, a história, a engenharia, com o professor Ronaldo, né? Mas já tem, vamos dizer assim, resultados, podemos dizer, publicações. Uma publicação é essa que o professor Ronaldo comentou, né, da história do curso de arquitetura. Mas vocês já planejam também outros tipos de registros do que vocês vêm fazendo para que isso também vire memória?
Sim, é verdade. Uma forma de publicar e, ao mesmo tempo, divulgar nossa produção é o blog que nós temos, né, do Lamemo, arquitetura.ufpamemoria.blogspot.com, que é o blog do Lamemo. Nós temos uma página também no Facebook e lá a gente tem os links no blog, nós temos os links para os nossos artigos publicados em periódicos. Artigos publicados muitos em colaboração com as nossas bolsistas, com os nossos orientandos, né? Vários artigos em congressos e participação também em livros, né? Com capítulos de livros, e essa publicação é como um livro propriamente, que é da história do curso de arquitetura, que foi submetido à editora aqui da UFPA com o intuito de sair no próximo ano, né, para contribuir nas comemorações dos 50 anos do curso de arquitetura.
Deve ser aprovado, certamente, pelo momento especial, né, professor Ronaldo. Agora, só pra, antes da gente encaminhar, mas como o senhor está fazendo doutorado lá na Engenharia Civil, o senhor também leva um pouco dessa experiência, dessa bagagem que lá mesmo vem produzindo para lá, que é um pouco semelhante à área de atuação, né, mas que não tem esse aspecto, vamos dizer, cultural, né, esse olhar diferenciado que o arquiteto urbanista tem para lá, para a engenharia, né, professor?
Tanto é que, no momento, eu sou o primeiro professor da faculdade. Tem uma outra colega que também faz doutorado no Proderna, ela trabalha com outro material, né, trabalha com polímeros e eu trabalho com terra. Então, no momento, a maneira do próprio Proderna me aceitar, né, e conviver, intercambiar com o nosso trabalho, é exatamente que eu estou partindo para uma tese que, antes de chegar a um produto tecnológico, eu estou trabalhando em cima da questão do patrimônio, trabalhando em cima da questão da memória.
E eles vão absorvendo esse conhecimento.
Então, eles absorvem e já compreendem o processo, né? Eles compreendem o processo e o nosso objetivo é continuar com esse intercâmbio com as duas engenharias, que é a engenharia química e a engenharia civil, a partir do momento da minha conclusão, da minha tese. E também o outro aspecto, assim, muito curioso, é que na medida que a gente cria um corpo, né, da tese, a gente precisa anexar outros conhecimentos. E como disciplina, eu acabei cursando uma disciplina com a professora Cibele, abordando a questão da memória e do lugar de memória. Por quê? Porque dentro da minha tese eu tenho que trabalhar esse processo todo para poder explicar por que eu vou partir para uma outra técnica, né, dentro da questão da valorização do patrimônio arquitetônico. Então, todo esse processo, esse intercâmbio que a gente tem entre nós mesmos e entre as faculdades de engenharia química e da engenharia civil, já vai abrir uma nova era para essa relação, que muitas vezes é vista de uma forma muito estanque, né? A arquitetura trabalha só com isso, a civil só com isso, mas, na verdade, se a gente unir, todos nós vamos trabalhar em prol do nosso patrimônio e da nossa memória, né? E da nossa história, logicamente.
Para a gente terminar, professores, o que vocês diriam? Lógico que ainda é uma trajetória um tanto curta do laboratório, mas que com certeza ele já tem muito a contribuir, já contribuiu muito e ainda deve ter muito mais, né? Qual é a contribuição que vocês destacariam do Lamemo para a engenharia, para a valorização do patrimônio, para a nossa sociedade de uma forma geral?
Principalmente a reflexão e os estudos e essa divulgação que a gente faz na mídia, a gente faz toda vez que é chamado para falar alguma coisa sobre nossa arquitetura, nosso patrimônio, que a gente pode divulgar a descoberta de muitos aspectos até então esquecidos, né? Nosso patrimônio, como eu falei, da questão do patrimônio da saúde, que era algo até então praticamente ignorado, a gente buscar essas raízes na relação com Portugal, por exemplo, a gente trazer para os nossos alunos esse espírito científico, que eu acho que é fundamental, né, para produzir novos arquitetos mais conscientes da valorização do patrimônio, que é algo que a gente também exercita no dia a dia da sala de aula, e na nossa contribuição na extensão também, quando a gente desenvolve projetos em que a gente leva o nosso conhecimento para a comunidade e faz com que eles entendam qual é o papel social do arquiteto.
Nós temos até como exemplo duas alunas, né, nossas que foram, dentro daquele intercâmbio que a universidade faz com diversos países, né, do mundo, que foram, criaram uma motivação, né, foram incentivadas por esse trabalho, principalmente o trabalho que esse intercâmbio que a gente faz de alguma forma também com Portugal. E estiveram em Portugal durante 6 meses, né, e lá aprenderam muitas coisas, cursaram disciplinas, né, de arquitetura, mas com certeza essa relação toda, desse trabalho todo que a gente desenvolve, serviram de motivação, na verdade incentivo, né, incentivação para que elas fossem a Portugal e ficassem lá durante 6 meses e tudo mais. Então, eu acho que toda essa eclodia aí de ideias novas, né, de intercâmbios novos, é que fazem com que a gente se comporte dentro de uma universidade na busca do conhecimento e na evolução do conhecimento, da valorização daquilo que é nosso também, da nossa cultura, mas nunca esquecendo que nós intercambiamos com outras culturas e nós temos um patamar também dentro de outras culturas. Então, esse lado é muito importante dentro das nossas ideias, dentro do laboratório também.
Ok, então, obrigado à presença da professora Sibélia, professor Ronaldo, que estiveram aqui falando sobre o LAMEMO, que é o Laboratório de Memória e Patrimônio Cultural da UFPA. Parabéns pelo trabalho e sucesso em todos os outros projetos que devem seguir. Parabéns mais uma vez.
Muito obrigada pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho e as pessoas que queiram conhecer mais podem acessar o nosso blog Arquitetura UFPA memoria.blogspot.com ou a página Lamemo no Facebook, que também é muito fácil de acessar.
Obrigado pela oportunidade.
Obrigado mais uma vez aos nossos convidados, obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para sugestões, críticas, comentários, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Viviane Oliveira. Gravação e montagem, João Nilo e João Loureiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Aura Cristina Costa. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.